dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e está entrando mais um Papo no Balcão, número 21 do ano 2, com essas novidades para você.
Papo!
O entrevistado é Gilson Parker, falando do Cine Sesc Augusta.
É papo!
Relaxa ouvindo a música do entrevistado, a música do ouvinte, o que a produção oferece para você.
É papo!
Quer bater um papo no balcão? Então escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então envie o WhatsApp para código da operadora 11 99397-0327.
Papo no Balcão.
Prêmios e lançamentos no Dicas e Curiosidades.
Papo no Balcão.
Vamos relembrar Glauber Rocha.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões das belas poesias da Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Papo de saúde e novas dicas da Fátima Faria. Bom, vamos aos agradecimentos desse programa. Quero agradecer demais a indicação da Marta Gil. Muito obrigado, Marta. Valeu pela indicação. É só escutar agora. Mandar um beijão para as ouvintes Carota Pires de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a Franci Belém, lá de Manaus, no Amazonas, ao amigo e comunicador Vitor Marques, lá da Rádio Contraponto, e ao professor Billy, do Cieja Campo Limpo, um Cieja totalmente inclusivo. Bom, é isso aí, galera. Como o tempo é curto, vamos rapidinho para o nosso primeiro quadro do programa.
Relembrando.
Glauber de Andrade Rocha, o precursor do cinema novo brasileiro, Glauber Rocha, nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, no dia 14 de março de 1939. Foi um cineasta, diretor, roteirista, ator e escritor brasileiro que defendia uma nova estética e uma nova revisão crítica da realidade nacional. Educado em colégio presbiteriano, mesmo após a mudança da família de Vitória da Conquista para Salvador, quando ele tinha apenas 8 anos. No Colégio 2 de Julho, seu talento foi revelado para as artes, escrevendo e atuando em uma peça. Nessa mesma época, começou a participar de programas de rádio, grupos de teatro e cinema, amadores e até do movimento estudantil. Seu primeiro filme foi Pátio, realizado em 1959, mesmo ano que entrou para a Faculdade de Direito da Bahia, abandonado 2 anos depois para ingressar brevemente na carreira jornalística, com foco na sua paixão, o cinema. Devido às suas ideias controvertidas, foi visto como subversivo pelo regime militar instalado em 1964 no Brasil, que o perseguiu durante anos. Exilado a partir de 1971, foi declarado extraoficialmente inimigo do regime e teve até um plano de morte concebido pelos militares contra ele, que jamais foi efetivado. Seu primeiro longa-metragem foi Barra Vento, filmado em 1962 e premiado no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, na Tchecoslováquia, em 1964. Depois de várias incursões no campo de curta-metragem, montando uma produtora cinematográfica e se dedicando ao cineclubismo. Na década de 1960, produziu seus primeiros filmes com a visão do cinema novo, estilo que Glauber Rocha era seu maior defensor no Brasil. O cinema novo era baseado no movimento francês da Nouvelle Vague e no neorrealismo italiano, com ênfase em crítica social, estilo que pretendia cortar com o modo de filmagem norte-americano. Foi nessa década que o cineasta produziu seus maiores sucessos, premiados internacionalmente, que podemos destacar Deus e o Diabo na Terra do Sol, ganhando o Grande Prêmio no Festival de Cinema Livre da Itália e o Prêmio da Crítica no Festival Internacional de Cinema de Acapulco em 1965. O reconhecimento veio com Terra em Transe, conquistando o prêmio da crítica do Festival de Cannes, o prêmio Luis Buñuel na Espanha, o prêmio de melhor filme do Locarno International Film Festival e o Golfinho de Ouro do melhor filme do ano no Rio de Janeiro. Outro filme premiado de Glauber foi O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ganhando o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes e outra vez o prêmio Luis Buñuel na Espanha. Voltou a ganhar a Palma de Ouro com seu curta-metragem De Cavalcante, no ano de 1977, após várias indicações, sem contudo conseguir vencer a premiação. Glauber Rocha contraiu broncopneumonia em Sintra, cidade portuguesa em que residia. Após dias de internação, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde morreu de choque bacteriano no dia 22 de agosto de 1981, encerrando a carreira do homem que mudou a visão do cinema brasileiro. Vamos ouvir agora algumas declarações dadas por Glauber com relação ao Brasil, e que parecem ter sido feitas ontem mesmo a qualquer jornalista do mundo, de tão atuais que estão, mesmo passando mais de 30 anos.
Não se pode fazer uma revolução econômica, nem cultural, sem termos uma cultura desenvolvida. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil.
10% do povo brasileiro, entendeu, é que come feijão, não é dentre 10 brasileiros todos comem feijão, não. A sua novela é uma porcaria, eu gosto de você, mas isso é que é a vergonha nacional. É a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural, filosófico da nação, sobretudo na televisão. Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado. Há uma grande chantagem também dentro das universidades. Não tem abertura para Caetano, para Gilberto Gil, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros.
Boa noite, saravá. Leu, enfim, não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive, eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia. Não pensemos no exterior. Pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo, ninguém tem o direito de falar em nome do povo. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. Existe o Brasil. Os brasilianistas, esses estrangeiros, brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios, nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, uma nação sem gravata, um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é a ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil.
A arte livre é a arte brasileira, e Emanuele e Último Tango em Paris não são obras de arte não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Close no Severino a imagem do povo brasileiro.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje falo direto do balcão do Gilson Parker. O Gilson Parker é gerente do Cine Sesc Augusta, que está apresentando o 42º Festival Sesc Melhores Filmes 2016. E é sobre o festival e a acessibilidade nas sessões que o Gilson vai falar com a gente. Gilson, primeiro cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Tenho muito prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. E eu fico muito contente de poder falar com vocês, falar do Festival Sesc Melhores Filmes. Vamos começar esse papo.
Eu que agradeço, Gilson, a sua disponibilidade de tempo para a entrevista, que o tema cultural é sempre muito bem-vindo no Papo no Balcão. Primeiro, Gilson, fala para nós Quanto tempo o Gilson tem de SESC para contextualizar a sua entrada na acessibilidade?
Bom, eu trabalho no SESC São Paulo, no SESC Serviço Social do Comércio, há 30 anos. Eu completo 30 anos esse ano. Um pouco tempo, né, Renato? Comecei outro dia, praticamente.
É criancinha, está engatinhando ainda. E agora nós estamos na 42ª Mostra dos Melhores Filmes.
Isso, a gente fica bastante orgulhoso de poder apresentar o 42º Festival SESC Melhores Filmes, porque, você bem sabe, é o festival mais antigo de São Paulo, né? É o festival que permanece aí há 42 anos atuando firme e forte frente a toda a instabilidade política do país, né? Bem, na verdade, o festival, eu vou contar uma historinha para vocês agora, ele nasceu na ideia da nossa equipe de programação lá 42 anos atrás, de uma certa forma fazer uma afronta à situação militar, né, que existia naquele período. Né?
Mas os caras eram corajosos em afrontar os militares.
Muito corajosos mesmo, viu, Renato? Porque o que eles pensaram muito? Como que é feito o festival? Né? Ele é feito a partir de voto, do voto de público e voto de crítica. Né? Então eles convidaram críticos da época, para votarem nos melhores filmes, né? Por que isso? Porque o exercício do voto, do direito do voto, não existia naquela época, né? A gente estava no período militar, né? Então as indicações todas eram feitas naquele movimento altamente ditatorial e militar, né?
Por livre e espontânea imposição.
Exatamente, mas era uma forma de fazer com que o nosso público pudesse exercitar o direito de voto, né? De dizer sim, a gente quer esse filme ou não, ou fazer uma seleção, né? Começou apenas com os críticos, logo depois também o público começou a votar, né? E hoje a gente tem esses dois grandes grupos, né? Votação de público e a votação de críticos especializados no Brasil inteiro, né, que vão votar nos melhores filmes e que aí então vai compor a nossa grade de programação.
E vocês já possuem esses críticos, esse público pré-determinado, ou cada ano é escolhido conforme os filmes que são lançados?
No início do ano, lá em janeiro, a gente abre a votação pela internet. Hoje pela internet. Antigamente era por cédulas feitas aqui na unidade do CineSesc, né? Mas com o avanço da tecnologia, hoje a votação é feita pela internet. A gente abre um site de votação, o público vota nos filmes, né? São algumas categorias, melhor filme, melhor diretor, atriz, melhor roteiro e melhor fotografia, né? E tanto filmes nacionais ou como filmes estrangeiros, né? Nessa votação, inclusive quando você vota, isso é bom lembrar, lá em janeiro, você ganha um par de ingressos para poder vir ver o festival aqui em abril, né? Porque é uma forma de incentivo das pessoas pensarem e poderem virem ao CineSesc mesmo. Né? Dado esse movimento, lá em janeiro começa essa votação, no início de fevereiro a gente encerra, e aí a gente começa a montar a programação para fevereiro.
Gilson, e vocês não têm medo de ter uma certa tendência na votação? Porque, como são lançados centenas de filmes no circuito comercial, é óbvio que os críticos e o público não conseguem assistir a todos. Como vocês driblam essa situação?
Essa é uma excelente pergunta, Renato, sabe? Porque é muito engraçado, né? A gente às vezes fica com receio, né? A gente ficou no receio, vamos abrir para a internet? Ah, vamos! Mas e aí, se ganhar um filme que de fato não faz, né, o nosso perfil de programação. Bom, a gente ficou atento com relação a isso e realmente aconteceu uma coisa muito curiosa. Quem gosta de cultura, quem gosta de filme, o público que é cinéfilo mesmo, na verdade não chega muito perto. O circuito comercial acaba seduzindo esse público, infelizmente, e eles ficam só nessas grandes cadeias, né? Mas, por outro lado, a gente viveu uma experiência que foi um filme, que era um filme sobre um time de futebol na Bahia, um filme que chamava O Bahia. o time de futebol, toda a galera resolveu apoiar o filme, então teve uma votação em massa no filme e realmente ele ganhou. Aí a gente resolveu dar um prêmio especial, né? A gente tirou, como que ficou muito diferente, né? Porque foi um volume de votos válidos, realmente, né? Expressivo,
com certeza,
né? A gente deu um prêmio em internet, né? A torcida baiana votou em massa no filme, né? Foi muito legal, foi a gente ter premiado, né? Mas a gente fica atento nesses movimentos, né? A gente, por outro lado, também teve alguém que ficou votando um outro filme muito comercial, né? Mas que inventou vários e-mails e vários de nomes diferentes, né? Mas a gente conseguiu invalidar esses votos quando a gente viu que era João 01, João 02, 03, 04, 06, enfim. A gente fica atento mesmo nesse movimento.
Gilson Parker, um momentinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Gilson Parker, no meu programa, o entrevistado, ele sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Olha, eu vou oferecer uma música do Coldplay, é uma música, o título é Adventure of a Lifetime. Essa música, ela tem uma letra muito especial, né? Ela diz, em certo momento, que somos diamantes tomando forma. E eu acho que nesse momento, né, que a gente consegue fazer esse processo, né, eu acho importante a gente observar que nós somos seres em transformação. Então, Coldplay, Adventure of a Lifetime.
Composição, Chris Martin, Wee Berryman, Johnny Buckland e Willie Champion. Interpretação, Coldplay. Adventure of a Lifetime.
Turning magical, we miss it, say. Everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turning magical, we miss it, say. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive.
If we've only got this life,
Pois é, depois dessa letra cantada pelo Coldplay, que nos dá uma lição de vida, vamos ficar agora com o nosso quadro...
Papo de Saúde.
E aí, Fátima Faria, o que você traz de bom para nós nesse seu retorno ao programa?
Olá, amigos ouvintes. Olá, Renato. Espero que todos vocês estejam muito bem. Mais uma vez, aqui Fátima Faria e o nosso Papo de Saúde de hoje. Trago pontos interessantes sobre os florais de Bach e as crianças, visando uma vida muito mais saudável. Vocês sabiam, né, que os florais de Bach também podem ser oferecidos a elas? Pois é, já comentei anteriormente que não existe componente ativo nas essências e que elas não apresentam contraindicações. Dessa forma, podemos também auxiliar os diversos estados de emoções em desarmonia nas crianças. Por outro lado, as crianças são muito mais abertas e receptivas do que os adultos. Já notaram isso, não é? Porque elas não tendem a racionalizar ou bloquear novas experiências e isso facilita demais o tratamento floral. Aí vocês me perguntam, em quais casos específicos os florais podem servir para as crianças? Bom, existem muitos casos e eu citarei neste quadro três exemplos. O primeiro, nos casos em que elas sentem medo e elas conseguem verbalizar qual medo é esse. Ah, medo de ir para a escola, medo da minha professora, medo do meu irmão, medo do escuro. Temos aí a essência Mímulos. Ela é muito boa para esse caso. Lembrando, se os medos das crianças forem conhecidos. A essência, ela vai permitir que a criança desenvolva coragem e que não seja mais conduzida por esses medos. O segundo exemplo, também temos aquele medo que beira o sobrenatural, algo que você não sabe de onde vem, do que é, se existe ou não. É aquele tipo de medo quando sempre está relacionado com alguma entidade, ou espírito, ou monstro, eventos que nem a criança e nem nós sabemos se realmente vai acontecer. Então, de repente, ela tem um medo, ah, eu não sei do quê. Puxa, não consigo fazer com que meu filho durma no quarto dele porque ele tem um medo e ele não consegue me falar que medo é esse. Ou então, se você perceber que a criança, além desse medo, ainda estiver aterrorizada, aí cabe uma outra essência. E a gente consegue trabalhar muito bem nessa situação, que é a essência do Aspen, junto com a do Rock Rose. A do Aspen é para esse medo, beirando aí coisas que a gente não consegue definir. E a do Rock Rose, se caso a criança ficar aterrorizada, porque esse floral ele vai eliminar o pânico e o terror. E também funciona muito bem em bebês. Bom, essas essências, como que elas vão agir? Elas vão desconectar a criança desse padrão de pensamento com aspectos mais sombrios e vai reconectá-la com uma vibração mais elevada, menos densa, trazendo a tranquilidade, trazendo a paz interior e a segurança na criança. O terceiro exemplo é quando a criança é muito solitária e tem problemas de socialização, tanto na escola quanto com amigos. Em casa, se você percebe que a criança ela tem problemas de socializar e ela sofre com isso, aí a gente tem uma outra essência que vai funcionar muito bem, despertando a capacidade de conseguir entrar em contato com as pessoas de maneira natural, sem o sofrimento. E isso quem proporciona é a essência do Water Violet. Lembrando que os florais podem ser utilizados normalmente em conjunto com qualquer outro tipo de tratamento, seja ele natural, alopático ou homeopático. Eu fico por aqui. Agradeço a você, Renato, e a boa companhia dos ouvintes e encontro vocês no próximo Papo de Saúde. Fiquem todos muito bem.
Realmente ótimas dicas, Fátima. Parabéns! E você, ouvinte, quer saber mais sobre os florais e como se tratar com eles? Escreva direto para ela, floraisfatima@gmail.com, ou então para o próprio programa, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou ainda enviando o WhatsApp, código da operadora 11, caso você esteja fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Então, Gilson, e o contrário? Também acontece algum filme muito bom que quase não recebe votação?
Muito, isso. Quando a gente vai fazer a grade de programação, né, a gente tem ali elencados os filmes, tanto da crítica, do público, que foram os vencedores, né? Tem filmes, assim como também a gente não consegue passar todos eles, tem filmes que realmente que a gente sente uma pena de não estar na programação. Mas acontece hoje no circuito de cinema uma coisa que vem dessas novas tecnologias, né? Como você bem sabe, filme mesmo, né? Vinham aquelas pizzas grandes, né? Aqueles rolos de filmes, uhum, né? Os projetores 35mm. Isso basicamente já quase não existe mais, né? Existe sim o que esses filmes existem e a gente passa em parcerias com cinematecas, alguma sessão especial, mas o circuito comercial hoje ele está todo digitalizado, né? Então, o que a gente recebe é uma caixinha, que é o chamado DCP, Digital Cinema Package, que é esse novo sistema, que aumentou a qualidade da projeção, do som, sim, de fato, né? Compara-se à projeção em 35mm, mas, por outro lado, a vida desses filmes passou a ser muito curta, né? Como a nossa mancha da programação, Renato, é do ano anterior, por exemplo, a gente está exibindo hoje uma seleção de todos os filmes que entraram no circuito comercial em 2015. No entanto, quando a gente monta a programação, alguns filmes já não existem mais como filmes para entrar em sala de cinema. A distribuidora lançou em home video, ou a gente não conseguiu obter autorização para exibição, porque eles não querem mais que o filme entre em circuito comercial.
E como fica?
Olha, esse ano a gente teve essa baixa. Um filme vencedor foi o Alice, filme belíssimo, que trata da questão do Alzheimer. Foi vencedor, né, do filme de prêmio de melhor atriz. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar na programação porque a gente não obteve autorização para isso, né? A cópia não existia mais. A gente se colocou à disposição de refazer a cópia, a gente tentou de todas as formas, mas eles não autorizaram de fato a exibição. Quando a gente compõe a grade, a gente fica bem sentido mesmo, né, de não poder mostrar uma obra, né, que foi elencada como melhor. Tem essas duas vertentes, o filme é bom, mas a gente não tem como passar mais, ou o filme é bom também e não foi teve voto suficiente para entrar. O que torna a nossa grade de programação, Renato, muito diversificada, o que permite a gente atingir uma grade, um público bem diversificado também, que a gente fica bem feliz com isso.
Então, Gilson, você falou em filmes votados, não votados, bons, que recebem uma votação. Agora fala para o nosso ouvinte, em cima de qual média de filmes lançados comercialmente no Brasil que é feita a seleção?
Então, Renato, a gente faz uma curadoria a partir de filmes lançados no circuito comercial de São Paulo, né? Então, são obras que passaram no circuito comercial de São Paulo. Então, lançamentos na cidade de São Paulo, em 2015, foram 414 produções. 414 filmes foram lançados em 2015. Entre eles, 121 filmes foram nacionais e 293 estrangeiros, de vários temas e gêneros e estéticas diferentes, né? Então isso é bem saudável. E a gente fica bem feliz de ter esse número de filmes nacionais lançados, né? Porque a gente tem observado um aumento de lançamentos de filmes nacionais que para a gente que trabalha, né, com a proposição de em levar o cinema nacional é bem bacana mesmo. A gente vê que tem um esforço de uma galera nova, de produtoras novas, colocando tanto de filmes no mercado, né? Fora o mainstream em geral, que são as grandes distribuidoras.
Mas aí não tem uma incoerência? Você falou um lançado no circuito da cidade e a votação é nacional. Como ocorre?
Os filmes lançados normalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, assim, eles partem para o Brasil inteiro. Quando a gente fecha um número de filmes, né, 31 de dezembro de 2015, estreou o último filme, a gente fecha essa quantidade de filmes, a gente abre para votação todos aqueles filmes lançados em São Paulo. A gente cria até um caderninho que a gente manda para os críticos do Brasil inteiro, né? Bastante críticos, são mais de 80 críticos, né? Tem gente desde o Amapá, Acre, até o Rio Grande do Sul, enfim, tem bastante gente votando, né? Então, ele serve como um guia de orientação para essa votação, Renato.
E desses 414, quantos entraram no festival Melhores Filmes?
Foram 47 filmes, Renato. Assim, desses 47 filmes, eu vou te falar porque são 47. 42 são filmes elencados mesmo, né? Mas a gente resolveu esse ano dar um prêmio para o nosso público, que a gente trouxe obras que foram vencedoras de edições anteriores do Festival Sesc Melhores Filmes. Então a gente trouxe O Império dos Sentidos, né? Um filme que foi lançado na década de 80 e que não entrou em circuito comercial desde então, né? A gente teve uma sessão, são sessões únicas, exclusivas, né? A gente passou também Ligações Perigosas, né? Que é um filme do Stephen Frears, com um elenco fantástico também, foi mais uma outra sessão. E temos mais três outras sessões que estão ainda na grade de programação que vão acontecer, que são bastante interessantes rever esses filmes dentro da sala de cinema.
Pior que você falou em filmes antigos, para mim, o dos que eu vi o melhor foi a trilogia O Poderoso Chefão. E pro gosto do Gilson Parker, qual o melhor filme que ele viu?
É o Renato. Eu não tenho um filme, eu tenho vários filmes, né? Assim, eu gosto muito do filme noir francês, né? Tem muita coisa, eu gosto mesmo do cinema europeu, do cinema italiano, né? Tem grandes produções do cinema, mas você falou do Poderoso Chefão, assim, você sabe que essas obras foram restauradas muito recentemente, né? Numa qualidade digital muito boa mesmo, de áudio e de projeção, e que eles estão para entrar em circuito, entrar novamente em circuito comercial, né? O Poderoso Chefão é uma obra fantástica, né?
Nossa, fora de série. Gilson Parker, mais um minutinho que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical desse programa vem lá do Bloco Bandeirantes, no Distrito Federal, e é da ouvinte Liliane Moraes. Ela quer ouvir composição Armando Lousada, interpretação Elis Regina, Fascinação.
Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, um castelo. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas revi. O teu corpo divino, cheio de esplendor. teu sorriso pende e inebria e entontece. És fascinação.
Então, ouvinte, depois desse ódio ao amor, vamos curtir agora as nossas
dicas e curiosidades.
Primeiro, eu quero que você preste atenção no lançamento que teremos em breve aqui no Papo no Balcão. Veja só.
Em breve, o lançamento do livro Alcançando Além da Visão. Em breve, Alcançando Além da Visão. Aguarde.
E agora vamos ficar com a dica do nosso prêmio. O prêmio que o Papo no Balcão está dando para você, ouvinte. R$50. Isso mesmo, R$50. E para participar é muito fácil. Basta enviar um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Escrito, eu quero participar. Ou então uma mensagem via WhatsApp para código da operadora 11 993970327. Com o seu nome e a mensagem eu quero participar. As mensagens que chegarem até o dia 17 de maio farão parte do sorteio que será divulgado no programa de 24 de maio. Então não perca essa oportunidade. Ganhe R$50 do Papo no Balcão. Escrevendo para Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou mandando via WhatsApp para código da operadora 11 993970327. Inscreva-se e boa sorte!
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Então, Wilson, a mostra tem o recurso da audiodescrição, da legenda. Isso é de muita importância para o público com deficiência visual e auditiva. Há quantas edições esses recursos são disponibilizados?
Renato, a gente já está na sexta edição com o festival contando com todos esses recursos de audiodescrição e legenda open caption. Né? Você sabe até que quando a gente começou, a princípio, foi a gente vinha estudando uma forma de trabalhar esse processo de inclusão, né? Que fosse da melhor forma possível, atendesse todos os aspectos que envolvem essa relação, né? com a cidade, né? E foi desde o primeiro momento, desde a primeira edição do festival com esses recursos, que a gente já propôs que toda a grade de programação tivesse esse recurso. Então, mais de 40 filmes contam com as legendas open caption e o recurso de audiodescrição desde a primeira edição completamente acessível do festival. A gente tem passado por umas situações assim, bem bacanas, né? A gente tem conseguido cumprir. Com o nosso objetivo, né? A cada edição a gente tem conseguido melhorar mais ainda o nível da audiodescrição, né? Eu acho que a gente está cada vez mais empenhado, as equipes estão empenhadas, como a gente contrata esse serviço, né? A gente vê inclusive que houve para o mercado um aumento de ofertas desse serviço, né? O que indica para a gente que essa ação do festival é motivadora, inclusive, dessa possibilidade de abrir um novo mercado para a cidade de São Paulo, né? Uma cidade tão rica, tão grande, né, tem que disponibilizar ainda mais esse tipo de recurso, né? E a gente fica feliz em constatar que isso não é a última licitação que a gente fez para poder contratar. Isso apareceu um número bem significativo de propostas que até então, quando a gente começou há 5 anos atrás, não havia. Né?
Então, quando começou, pelo que você falou, não foi aquela sessão exclusiva com recursos de acessibilidade. Já começou com toda a amostra acessível.
Toda a amostra acessível, né? A ideia nasceu já com esse pensamento de que as pessoas possam escolher na grade de horário o filme que ela quer, no horário que ela quer, no dia que ela pode, né? Não é aquela sessão, não é aquela faixa, né? A gente já encarou a ideia da universalidade, a pessoa tem o seu compromisso pessoal e querer ir no cinema normalmente, de poder estar inclusa no cotidiano de uma sala de cinema. Né?
Gilson, e como tem sido a receptividade e a frequência desse público no festival?
Ele tem aumentado bastante, significativamente. A gente ressente um pouco que algumas ações que a gente queria um pouco mais desse público aqui, né? Mas a gente entende as dificuldades da cidade mesmo, né? Transporte, locomoção, a infraestrutura da cidade também, né? Mas esse público vem aumentando significativamente mesmo, né? A gente tem feito uma aproximação junto com institutos, né? Ou órgãos que trabalham com esse grupo de pessoas, né? E isso tem nos dado um bom retorno. Mas eu, sinceramente, eu queria minha sala lotada em todas as sessões, assim, não vou mentir, entendeu? Assim, são 245 lugares, totalmente disponível, né? Então, a gente ainda chega lá, entendeu?
É, calma que o Brasil não tem também a cultura da cultura.
Exatamente.
A gente está começando a ganhar isso agora.
Eu acho que é exatamente isso, né? Essa é a sexta edição do festival com todos esses recursos. A gente é persistente, a gente é insistente, porque isso é caro, né? Não é barato, né? A gente é um custo bem acentuado para o nosso orçamento, mas é um investimento que a gente bota fé, a gente acredita mesmo na ação cultural como fator transformador do cidadão. Essa possibilidade de você, pelo cinema, né? De você trazer uma obra de arte, né, para a pessoa ela poder apreciar, é muito fantástico. Né? Na verdade, a gente vê isso aqui diariamente, né? Às vezes vê o público, no geral, quando entra numa sessão, né? Às vezes entra brincando, rindo e tal, não sei o quê. Ao término do filme, você é completamente modificado, né? Pensativo, olhando. Né? Então, essa possibilidade de você dispor para a sua clientela uma obra de arte que tem esse caráter transformador é muito gratificante.
Gilson, até o momento, quais os filmes têm sido mais procurados pelo público no Cine Sesc Augusta?
Olha, pelo público em geral, a gente tem visto que a nossa bilheteria tem se esgotado muito rapidamente, principalmente no filme da Ana Mui Laerte, o Que Horas Ela Volta. Foi um filme campeão, assim, de público nosso até agora, né? Porque, assim, ele traz uma questão muito forte, né? Que é essa questão desse olhar sobre a cidadania, né? O direito do cidadão, das classes sociais, né? Então, realmente, o filme, ele é muito forte. No tanto dos filmes estrangeiros, Mad Max foi o filme que mais chamou público mesmo, também até agora. Né? A média de público tem sido bem satisfatória por sessão. A gente tem tido uma média de cerca de 140, 150 pessoas por sessão, que é um número bastante alto, se você contar as 4 sessões diárias do festival até o final do mês.
Não, realmente, até mesmo pelo horário, que supostamente os horários mais cedo seriam de menor frequência. E com essa média está uma média excelente.
Isso, mas os horários mais cedos a gente observa que tem um público muito grande que vem, que é um público da terceira idade, que gosta de pegar os primeiros horários, que vai para casa mais cedo. É engraçado ver assim, essa movimentação do público, né? Primeiro e segundo horário sempre tem um público maior de frequentadores da terceira idade, né? Do que as duas últimas sessões, né? A gente tem um público aqui no Sesc que gosta da nossa programação, que entende que a gente está aqui com uma proposição diferenciada, né, do circuito comercial de cinema. A gente é um cinema de rua, né? Aqui nessa região da Paulista, né, somos poucos, né, são 3 ou 4 cinemas de rua que estão em atividades ainda em São Paulo. O restante das salas migraram todas para os grandes complexos de compras, né? Os shoppings todos, né?
É.
E tem uma programação bastante comercial. Quando você consegue acessar filmes de outra categoria, né? Você não ficar somente com aqueles filmes blockbusters, né? Assim, é bem gratificante poder ter esse público.
Gilson, de novo, uma pausa para ouvirmos
o que a produção oferece para você.
Neste programa, a produção oferece especialmente para você, ouvinte, cantada pelo americano que foi denominado A Voz. Composição, Claude François, Gilles Thibault, Jacques Rivaud e Nadia Ziegen. Interpretação, Frank Sinatra. My Way.
And now the end is here, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my
he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Depois desse grande sucesso mundial que o compositor exaltou a liberdade, dizendo que cada um tem que fazer a coisa do seu jeito, vamos saber agora o que está acontecendo no nosso
Pensamentos e Reflexões.
E aí, grande poetisa Georgia Bragança, o que você trouxe para o nosso ouvinte hoje?
Esperança. A vida nos aproxima e nos afasta. E o que nos resta é o que nos basta. Amigos, amores e lembranças de criança. Essas últimas nos mantêm vitoriosos em todas as nossas lutas. Crescemos e entendemos hoje o porquê de muitas coisas, mas nossos corações infantis nos fazem voltar e acreditar que dias melhores sempre virão, que a emoção do novo estará sempre presente, que os sonhos são intermináveis e sempre possíveis, que um dia a porta irá se abrir e tudo o que perdemos será reconstituído. Nesse pequeno mundo, eu estarei a te esperar, de malas prontas, sentada na calçada, observando a vida passar.
E qual é o próximo diamante, Georgia?
Milagre. É só mais um rosto esculpido no vento. Minha cara na janela do dia arde ao cair da tarde. Já pousei em tantos lugares que nem sombra do que fiz deixei. Cadê tu, milagre? Me pinto todos os dias na esperança de alcançar-te, mas acho que por merecimento estou fora da tua listagem. É só mais um rosto esculpido pelo vento. Meu olhar de miragem, minha boca sem sorrir, cabelos presos desde a raiz. Me diz, cadê você, milagre? Meu mestre, minhas saudades.
Nossa, cada dia você se supera mais e mais. Parabéns pelo seu talento, minha amiga. E você, ouvinte, quer ver um poema seu publicado ou então uma montagem no quadro Galera Sound? Não passe vontade. Faça e envie para Papa no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então para o nosso WhatsApp, código da operadora 11 993970327. Papo no Balcão, sempre apoiando a cultura e a educação.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Ô Gilson, e o Cine Sesc Augusta tem algum outro projeto diferenciado acontecendo durante o ano?
A gente tem um projeto aqui, Renato, se você me permitir falar, que é o Cine Clubinho. O Cine Clubinho, ele acontece todo domingo de manhã, às 11 horas da manhã, tem uma sessão dedicada à criançada. Para crianças de todas as idades, eu diria, assim, mas é um público da família que vem que é bem, bem legal. Então é todo domingo às 11 horas da manhã, os ingressos são distribuídos gratuitamente a partir das 10h30 e a gente tem tido sala lotada e que tem sido bem bacana. O projeto Cine Clubinho, ele visa o quê? Formação de plateia, formação de público, né? Ou seja, para que essa criançada entenda, né, que cinema não é só em shopping, né? Assim, existe cinema, existe em outro contexto também, né? Porque com essa proliferação de shoppings e redes, a gente sempre fica atento nessa formação de novas plateias.
Né? É, e até mesmo a formação de plateia para o cinema, porque eu sinto que muitas pessoas não têm mais o hábito de frequentar cinemas.
É, exatamente, hoje com tanto de recursos disponíveis, né? Você tem Netflix, você tem esse tanto de coisas por streaming, você tem um bom home theater em casa e tal, mas Renato, eu defendo que a experiência do cinema é única. Você está numa sala dedicada à exibição, dedicada ao filme, onde o áudio é pertinente, nosso som é um Dolby 7.1, que está fantástico, né? A qualidade da nossa projeção é fantástica, as poltronas são devidamente confortáveis e você tem toda uma estrutura que te coloca dentro do filme. Então, é o que eu digo, a experiência do cinema, ela só acontece no cinema. Você pode tentar reproduzir na sua casa, no seu home theater, na sua TV de 80 polegadas, mas você não tem essa imersão que o cinema propõe e oferece para você até hoje.
E outra coisa também, né? Você não tem o bate-papo e a discussão antes, na fila, e o depois no cafezinho.
Exatamente. E não vai chegar nenhuma pizza no meio do filme para você parar.
Gilson Parker, novas ações do SESC, o que você tem para falar para o ouvinte do Papo no Balcão?
Olha, o SESC tem bastante coisa acontecendo na área de artes e espetáculos todo o tempo. Aqui no Cine SESC, fora o festival, especificamente com esses recursos de autodescrição, a gente tem pontualmente durante o ano algumas outras sessões também que acontecem. No SESC em geral, acontecem também dentro da grade programação de cada unidade, somos hoje 36 unidades no estado de São Paulo, né? Cada uma operando com seus recursos, né? No geral, né? A gente tem um programa de expansão das unidades e o que é mais legal é essa ideia do caráter inclusivo de toda a unidade do SESC, né? Mas, sem dúvida, você vai encontrar em uma unidade do SESC algum tipo de recurso, né, que vai te auxiliar a curtir a programação nossa.
Eu deixo à disposição o Papo no Balcão, tendo novidade, querendo divulgação, está aberto o canal, é só entrar em contato que nosso ouvinte fica sabendo.
Ah, obrigado mesmo. Olha, fico feliz em poder usar esse espaço. E com certeza vou muito feliz em poder recebê-los aqui no Cine SESC, aqui na Rua Augusta, 2075, né? Perto do metrô, Consolação fica 3 quarteirões daqui, então a gente está bem localizado, né? Então, e a grade programação está garantida.
Então, Gilson, e você não quer aproveitar e deixar canais de comunicação do público com o Cine SESC Augusta?
Sim, sem dúvida, Renato. Olha, o Cine SESC fica na Rua Augusta, 2075. O nosso telefone para informações é o 3087-0500. Então, você pode ligar nesse telefone ou você pode mandar um e-mail para a gente também, que o nosso e-mail geral é o seguinte: email@cinesesc.sescsp.org.br. O nosso site geral também está disponível, o site do SESC, né? O www.sescsp.org.br, para informações tanto do SESC como de todas as outras atividades do SESC São Paulo.
Gilson Parker, nosso tempo infelizmente voa. E você sabe, eu ainda quero curtir o Chateau Rei do Brasil aqui no Cine SESC.
Belo filme.
Então, despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, eu quero agradecer a paciência e a audiência de vocês, né? E, de fato, a gente está aqui para poder recebê-los da melhor forma possível. Então, fico contente em poder trocar essa ideia com vocês.
Eu que agradeço demais a disponibilidade do seu tempo para esse depoimento, entrevista no Papo no Balcão. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do Cine Sesc Augusta com o seu gerente, o Gilson Parker. Fico por aqui. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós.
Apoiamos em seu coração.